Que a paz de Deus esteja com você. Nós vamos falar de um tema hoje. Nós vamos conversar sobre como o espiritualista precisa vivenciar um determinado acontecimento da vida e dar a base onde ele se apoiar para alcançar essa vivência. Que não é uma coisa muito comum de acontecer no mundo humano. Que é algo que não acontece na vida de ninguém. Que não acontece na vida de ninguém. Ser peterito. Ou seja, escolherem outra pessoa que não você. Isso não acontece na vida de ninguém. Né? Ninguém nunca perdeu o emprego que estava buscando. Ou seja, alguém foi escolhido no seu lugar. Ninguém nunca perdeu um momento onde outro foi escolhido para fazer. Para ser promovido e você não. Ninguém nunca viveu na vida um momento onde uma pessoa pensa muito claro que gosta mais do mundo que do mundo que de você. Esse é o momento que existe na vida de todos os seres humanos. Todos passam. Por quê? Porque este é um grande testador dos dois mandamentos que Cristo ensinou. Este momento testa o seu amor a Deus acima de todas as coisas. E este momento testa o seu amor ao próximo como a si mesmo. Por que você é peterito em alguns momentos? Porque isso faz parte da vida. Acontece. O que é vida? Está na chão. Uma oportunidade de formação do espírito. Que é, acontece através da vicissitude. Então, este, vamos dizer assim, é o momento negativo da sua vicissitude. É sua falta. O povo não foi promovido porque puxou o saco do céu. O outro não foi, a outra não foi escolhida porque foi unido com o céu. Aquele não se percebe outra pessoa, porque essa outra pessoa é bonita. É porque isso acontece com você, porque é a sua forma. É o seu momento de vicissitude negativa. E você precisa, como espiritualista, como aquele que acredita existir algo além da matéria e vive para este algo, caminhando no sentido de aproximar-se de Deus, você precisa aprender a vivenciar esse momento em harmonia. Não vivenciá-lo em harmonia mentalmente. Mas me deixaram em harmonia dizendo, o outro está promovido, foi. E daí? Aí daí que você sabia mais que ele, sabia, e daí? Ele disse, e o outro, o que eu posso fazer? Nada! Essa vivência que pode levar você a aproveitar essa oportunidade. Aliás, não sei se você já entendeu, mas agora que nós já falamos de vida e de futuro, eu posso dizer, cada momento que nós estamos falando é uma oportunidade que vontade de Deus. Vivenciando esse acontecimento unido a Deus, cavando o poço do teu nascimento, você chega lá. Não vivenciando peso a sua, o seu processo mental, você continua manchado. É a escolha entre o bem e o mal da pergunta quanto Chico 1 que nós já começou. Mas é aqui. E que com a mão eu posso me apoiar mentalmente para aceitar que alguém menos capacitado seja escolhido por ele. Para aceitar que alguém saiba menos que eu seja promovido e não eu. Para aceitar que aquela pessoa pela qual eu fiz tudo acabe definindo outra pessoa. O ensinamento do Cristo, que, humanamente falando, é muito esquecido. Os últimos na terra serão os primeiros do reino do céu. Este é o corrimão que pode me ajudar a atingir essa vivência. O espiritualista, aquele que fundamenta a sua existência pelos ensinamentos dos mestres, ele não luta por posição de destaque. Ele não luta pela glória, ele não luta pela vitória. Com isso não estou dizendo que ele não possa ter. Seria uma vicissitude positiva da sua vida. Isso não deve servir como busca. Não deve ser buscado. Deve acontecer. Para isso eu falo mais um ensinamento que o Cristo também passou. Se você for convidado para um jantar, sente-se no fundo. Por quê? Porque se você sentar no peito, pode ser que o dono da casa lhe mande no fundo. E isso seria uma desonra. Agora, se você estiver no fundo e for chamado para sentar na frente, e chamar o papo. Este é o coimbano que pode sustentar racionalmente ao espiritualista ele se harmonizar com os momentos onde ele é detenido, onde ele não é um escolhido. É saber que ele está sentado no fundo e não foi chamado para frente. E com isso não houve desonra alguma. Agora, se ele vive a busca de estar na frente, a busca de alcançar o sucesso, a busca de ser famoso, ele pode e deverá vivenciar a desonra alguma. Parece pelo tamanho da conversa que nós estamos tendo agora, não é super fácil. Mas cuidado, porque o pensamento humano possui características que, e eu não estou dizendo de determinado ser humano, pensamento humano. Como ele é um pensamento realizado por uma personalidade que é egoísta, ele pensa a favor do eu e a partir do eu. E para que este eu seja atendido, ele possui quatro características fundamentais. Todo pensamento tem como objetivo alcançar uma vitória. Nem que seja vitória simbólica. Todo pensamento tem como objetivo alcançar um prazer. Viver a satisfação de ter seus desejos atendidos. Todo pensamento tem como característica de você se tornar famoso, ser reconhecido. E tem como fundamento buscar ser elogiado. Quando nós fala isso, você diz, olha, tá? Deixa eu observar se está buscando a vitória, que aí eu vou dizer, pá. Não, não é tão difícil. Por quê? Porque a mente é hipócrita por natureza. Ou seja, ela justifica esses elementos egoístas no pensamento com falsas verdades. Por exemplo, no caso da pessoa que foi detenida para a corrupção, o seu pensamento vai dizer: você é o melhor, você sabe mais do que o outro, o outro é burro. Isso é hipocrisia. É só uma justificativa para incitá-lo a vivenciar esse momento e não ganhar. Não vencer. Se você colocar em prática o amor ao próximo, você vai entender que o amor, a prática do amor ao próximo é o respeito ao outro. Você vai entender que só uma pessoa pode dizer se você é melhor que a outra. Qual pessoa? A que promoveu. Então, não é você que tem que saber se você é melhor do que o outro, não. Mas quem vai no poder? E ele sou, tanto que como o outro. Essa questão é importante. Você precisa respeitar o que os outros têm. Por isso eu comecei dizendo, essa questão de se sentir preferido é uma grande prova de amor a Deus. Quando você está pensando se quer ser o primeiro ou o último. E é uma grande prova do amor ao outro, porque quem reclama do tecido preferido não amou nem quem foi escolhido, nem quem escolheu. Porque não respeitou o outro. Então fica um recado, muito cuidado com a hipocrisia que está no pensamento. Não aceite a justificativa que haja pela mente para dizer que você teria que ser o escolhido, que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o maior. Porque senão você estará sendo hipócrita. E ao ser hipócrita, você estará submetido aos ares de Jesus, que estão na vida. Ares de vocês, professores da lei, para os outros hipócritas.
É, como é esse respeito ao próximo na prática? Porque se a mente te engana, Ela pode te enganar dizendo que você está respeitando o próximo, e você não sabe se está respeitando ou não. Os atos são feitos por Deus. Então, como é que você vai saber se você está respeitando o próximo ou não, se a mente pode estar te enganando?
Perfeito, eu vou lhe responder, isso vai ser assim também na forma tal, mas já lhe respeito o outro, já lhe respondo agora. O que é respeitar? É aceitar o outro que o outro faz. Cheio de criticar.
Mas a
crítica
verbal?
Estou falando mental. No meu pensamento, eu tenho mais capacidade de ser promovido que o outro. Mas, quem deveria escolher quem tinha sido promovido, escolheu o outro. Eu continuo pensando melhor, porque você não pode influenciar o processo mental. Mas você respeita a decisão do outro. Ele escolheu. Só que a sua mente não se resume a isso. Ela começa a dizer, ah, ele deve ter levado dinheiro para escolher esse outro. Ah, ele deve ter dormido com a mulher para poder promover ela. Ele começa a gerar críticas ao outro. Essa crítica é o desrespeito. É essa crítica que você não deve vivenciar. Não é que ela não venha. Porque essa, ou ela vive, é sua vicissitude. Mas você vai dizer, tá certo, ele dormiu com a outra, dormiu, é direito dele, ele de tudo. Ah, ele escolheu o outro porque o outro dá carona para ele. Escolheu porque dá carona para ele, é direito dele. Mas eu sou mais preparado, chama, ele não me escolheu, porque eu posso fazer. Esse é o respeito ao outro.
Isso é a mente que lhe diz.
Não, isso eu consigo dizer para a mente. Porque a mente vai dizer o outro não presta, o outro não se apaga,
a mente não pode te enganar de uma maneira, entre aspas, positiva. A mente pode te enganar e dizer, ah, eu aceito. E numa próxima vez, ela vai para casa.
Na próxima vez, ela vai vir. Na próxima vez, você precisa de novo não aceitar. São as suas vicissitudes.
Mas ela não pode te enganar e você pensa que o espírito está...
Aí você está
dizendo,
aí ela vai me enganar. Aí ela vai me enganar dizendo, você conseguiu. Aí é a hora de você dizer, você conseguiu. Porque você nunca pode compactuar com ela. O conseguir realizar vai ser outra coisa que nós vamos conversar mais para frente. O espiritualista nunca sabe se realizou ou não. Ele apenas faz. Se deu certo ou não, ele não sabe.
Então, a pergunta. Você disse que, se deu um exemplo lá, o espiritualista está dando uma luta pela promoção, por exemplo, que está dando. Pelo que ele explica, pelo espiritualista luta?
Pelo que o espiritualista luta? Deus pergunta, então. O espiritualista é aquele que acredita em algo além da matéria. Ele vive para esse algo mais. Ele luta pelos objetivos desse algo mais. Qual é o objetivo desse algo mais enquanto está encarnado? Viver em paz e harmonia com os acontecimentos da vida para, com isso, aproximar-se de Deus. Então, ele luta para aproximar-se de Deus. Quando ele critica o outro, ele está aproximando-se de Deus? Não. Então ele não aceita a crítica criada pela mente. Quando ele diz vamos dizer assim, fala mal, para não repetir a palavra crítica, e quem está comendo carne, ele se aproximou de Deus, não. Então ele se afasta. Quando ele se sente agredido pelo que o outro fala, ele está se aproximando de Deus, não. Então ele se afasta. Ele luta por isso. O objetivo é diferente. Isso está na introdução que nós falamos. O objetivo do ser humano é ter sucesso. O objetivo do espiritualista é aproximar-se de Deus. Alcançar a perfeição. Aproximar-se de Deus. A perfeição, essa é a fase da ciência espiritual do Brasil.
Agora, isso não tem nada a ver com o que ele falou no início, não está, por exemplo, com um emprego melhor. Porque ele está com um emprego melhor, não significa que ele vai deixar.
Há uma diferença
entre.
Há uma diferença entre lutar por um emprego melhor e buscar um emprego melhor. Buscar um emprego melhor é você praticar atos em busca de algo. Certo?
É.
Isso quem faz a vida. Então não vai ser você que vai fazer. Agora, lutar é eu tenho, eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou correr. Isso que fica buscando o fim. Ele pode até, vamos dizer, ter um fechamento. Ah, eu acho que eu poderia ter um emprego melhor. Ah, então eu vou procurar o emprego. E aí, se a vida for procurar o emprego, ele vai. Só que ele vai e respeita e aceita qualquer decisão que tem que estar entrevistando ele. Já aquele que luta pelo emprego melhor, vai dizer eu sou melhor. Aí, quando não é o recolhido, critica, reclama, chora, sofre. Porque a diferença entre lutar e buscar é o que o Cristo disse. Chega no fim. Se você for chamado, ótimo. Se você não for chamado, ótimo.
Você pode fazer o que quiser, desde que você se mantenha esperando o resultado.
Você pode fazer qualquer coisa desde que você se mantenha com o resultado.